Há pouco menos de 24 horas atrás, o Brasil perdeu um dos maiores empresários da história do varejo, Abílio Diniz, que faleceu aí aos seus 87 anos, vítima de pneumonia. Além disso, o Nubank engordou a sua prateleira de produtos de renda fixa ao lançar mais um CDB atrelado ao IPCA, e a Apple pode sofrer uma multa de €500 milhões por conta de alguns apertos regulatórios que ela está sofrendo lá na Europa. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Deixa o meu salve aqui, o meu muito obrigado aí para toda a audiência que está marcando presença aí. E como o próprio pessoal já tem comentado aqui, hoje a live começa num tom um pouco mais fúnebre, digamos assim, porque acabamos de ter uma das maiores perdas aí do empresariado brasileiro. Perdemos uma das personalidades que foi mais relevante aí para esse setor de varejo, uma grande perda aí para o Brasil que a gente teve ontem. Não tem, inclusive, como a gente não falar disso na live de hoje. Mas, antes disso, primeiro eu faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo ou se inscrever no canal se você for novo por aqui. E também, bora falar do fechamento de mercado. Hoje que o dia foi um pouco mais pacato, hoje o dia foi de menor liquidez, já que é feriado nos Estados Unidos. Hoje é aquele feriado do aniversário de Washington, logo as bolsas não abriram por lá. A gente sabe que existe uma certa influência do investidor estrangeiro aqui no Brasil, e por conta de um mercado americano estar fechado, nós não tivemos tanta liquidez assim. E além disso, né, a gente teve uma volatilidade pequena, e o índice variou 0,2%, fechou então aos 129.035 pontos, subiu ali 0,24%. Como eu falei, dia foi de menor liquidez, e a gente teve uma influência positiva tanto da Petrobras quanto dos bancos, que puxaram o índice para cima e deixaram, né, com que ele não fechasse no vermelho. Isso porque no caso da Petrobras a gente viu uma alta de 0,5%, no caso dos bancos a gente viu uma alta meio generalizada, porque a gente teve um relatório do Citi que elevou ali os preços alvos dos bancos brasileiros, aumentou um pouco o otimismo com os players desse setor, fez com que os papéis subissem e o Bovespa fechasse então no azul ali em alta. Mas teve um player aí que é a ação que tem o maior peso na carteira do índice, que puxou ele para baixo hoje. Eu estou falando da Vale, que recuou cerca de 0,3%, isso por conta de uma retração do minério de ferro lá em Dalian, já que hoje voltaram as negociações, porque semana passada a gente viu a bolsa de commodities de lá ficar fechada aí praticamente todos os dias por conta do feriado do Ano Novo Chinês. Além disso, a gente viu companhias aí que são mais sensíveis à curva de juros subirem bastante hoje. A maior alta ficou por parte da CVC, que subiu quase 5%. Além disso, Localweb e Cogna vieram logo atrás, subindo 4,4% e 2,5%. Respectivamente. Olhando para as maiores baixas, a gente viu Redditor, Marfrig e CSN Mineração aí figurando na ponta negativa do Ibovespa. Redditor recuou 4,1% e a Marfrig também recuou ali 4%, enquanto CSN Mineração caiu 2,7%. E eu destaco aqui, embora não tenha ficado ali dentre as três maiores altas, mas também os papéis do Carrefour, que tiveram uma retração que é relativamente relevante. Ela caiu 2,6%, isso logo depois que a gente teve o falecimento do Abílio. E aí você me pergunta, Eduardo, por que que isso, né, por que que isso influenciou, né, por que que a gente teve essa questão aí? Muita gente associa o Abílio ao Pão de Açúcar, né? A gente sabe que ele já foi dono, né, controlador do Pão de Açúcar, mas atualmente ele ocupava o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração do Carrefour. E depois que ele faleceu, alguns analistas, inclusive, emitiram um relatório falando sobre isso, destacando que algumas mudanças que estavam rolando lá dentro do Carrefour, elas podem não ser tão mantidas, né, ou não ter tanto ouvido dos outros membros do Conselho de Administração, já que a voz do Abílio era muito forte, muito ativa. A Península, que é a gestora dele e da sua família, é o maior acionista individual do Carrefour, com cerca ali de 7% do capital social da empresa. Logo, isso despertou um pouco de pessimismo nos analistas, por isso que a gente viu os papéis caírem um pouco nessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro. E olhando aqui para as outras bolsas e para as cotações de commodities e tudo mais, eu já adianto aqui, né, que, como eu falei, né, a gente não tem negociação de bolsas internacionais internacionais nos Estados Unidos, em específico hoje por conta do feriado do aniversário de Washington, mas quando a gente olha para as commodities, a gente tem o retorno da negociação do minério de ferro, porque como eu falei, a gente tinha feriado de Ano Novo Chinês na semana passada, a Dalian ficou fechado praticamente a semana toda, hoje voltou e o minério já voltou caindo. Ele caiu mais em Singapura, mas lá em Dalian ele recuou 0,5% para um patamar de 132 dólares a tonelada. E olhando para o petróleo, mesma coisa também, a gente viu uma queda, no caso, uma queda de menor magnitude, né? O petróleo Brent recuou ali 0,2% para um patamar de 83 dólares o barril. E olhando para o dólar, novamente uma pequena queda na moeda americana, porque a gente viu uma retração de 0,09% hoje. Então o dólar segue aí aos R$ 4,96, essa cotação que vem sendo mantida aí bastante nos últimos dias, né? Nos últimos pregões. E agora sim, dando um pouco mais de detalhes sobre a morte do Abílio, eu não vou me estender tanto sobre isso, mas eu vou destacar um pouco dos impactos disso aqui, do falecimento infeliz aí desse empresário, do infeliz acontecimento de ele ter falecido, do impacto disso nas empresas e também como que o mercado repercutiu, né, o que aconteceu nessa segunda após a gente ter perdido aí um dos maiores empresários do varejo brasileiro. Como vocês todos devem ter visto aí ontem à noite, na correria, já que a gente viu a internet inteira se voltar, né, as redes sociais inteiras a falar sobre esse falecimento, né? O Abílio faleceu no Albert Einstein, ele estava internado lá alguns dias para tratar uma pneumonia e veio a falecer ontem no final da noite. A gente viu que existe uma repercussão muito grande, uma série de executivos e de empresários repercutiu, né? deram declarações, né, sobre esse tema, incluindo até CEOs, como foi o caso de várias empresas, e também presidentes de conselhos e executivos, como foi o caso da Luiza Trajano do Magalu ou do Mário Leão, que é presidente do Santander, né, que emitiram nota lamentando a perda do Abílio. Mas eu destaco aqui pontualmente a mensagem da atual presidente do Grupo Carrefour Brasil, a Stephanie McClure, né? Ela falou que ela sente a dor de perder uma fonte de inspiração. Ela falou o seguinte, abre aspas, "Hoje é um dia muito triste para mim, muito. No dia em que o Grupo Carrefour Brasil perde o vice-presidente de seu conselho e o país perde um dos seus mais admirados empreendedores. Eu também sinto a dor de perder alguém que, nos últimos 3 anos, foi um parceiro e uma fonte de inspiração e aprendizado. Mais que tudo isso, um amigo. Pessoas como o Abílio não morrem, permanecem vivas para sempre por meio do legado e das lições que deixam para a sociedade e para todos os indivíduos cujas vidas impactaram." Então a gente vê que foi uma grande perda, como eu falei aqui, o Abílio é um dos maiores empresários do varejo brasileiro, inclusive ele é muito célebre, ele tem uma carreira muito extensa no varejo, como eu falei para vocês, ele foi o dono e um dos fundadores do Pão de Açúcar, permaneceu lá por muito tempo, chegou a virar controlador das Casas Bahia no passado, né? Lá, ainda enquanto ele tocava o Pão de Açúcar, ele fez uma grande aquisição aí da Casas Bahia, catapultou bastante os negócios da empresa e vinha sendo aí, vinha ocupando esse cargo de vice-presidente do Carrefour mais recentemente. O Abílio, que inclusive também presidia outro conselho interno, né, além do conselho de administração, e era considerado muito relevante ali para as mudanças que têm sido feitas ali no Carrefour, que, como eu falei para vocês, foram citadas aí por analistas como uma questão relevante. O próprio JP Morgan, né, em um relatório, chegou a citar que a morte do Abílio deve, abre aspas, trazer maior volatilidade para as ações do Carrefour. Eles falaram que ele vinha sendo uma voz importante em recentes mudanças do Carrefour, né, trazendo mais independência da gestão da França, né, por conta do grupo Casino, e principalmente para o Atacadão e também na mudança de estratégia para acelerar algumas iniciativas de reestruturação, incluindo uma iniciativa de fechamento de lojas. Além disso, o JP Morgan também destacou que acreditam que com a perda do Abílio fica a dúvida aí, né? Fica mais nebuloso a questão se a gente vai ver ou não a manutenção dessas mudanças que estavam sendo feitas internamente, que eram defendidas pelo Abílio, né? E que agora não vão ser mais, já que ele faleceu e ele era uma voz muito ativa dentro do conselho da companhia. Eu também destaco aqui que o Abílio era muito era um empresário que tinha uma presença pública muito, muito relevante, ele tinha o seu programa na CNN, tinha uma série de participações. Hoje a gente viu a própria imprensa repercutir muito disso, né? Ele que era um homem público muito presente. E além disso também era famoso por ser um ávido esportista, né? Tinha uma rotina de exercício extremamente rigorosa, mesmo na sua idade avançada, e também um cristão muito devoto, um católico muito devoto. Ele inclusive chegou a relatar em um episódio que ele manteve muito a sua fé na Nossa Senhora quando ele foi sequestrado. Esse episódio, que inclusive é um dos mais célebres aí quando a gente fala de casos policiais e tudo mais, porque o Abílio chegou a ficar mais de 150 horas em cativeiro. Ele foi sequestrado lá no fim da década de 80, ficou mantido em cativeiro pelos seus sequestradores por cerca de 150 horas. Então, como eu falei para vocês, o Abílio já era um empresário muito relevante no passado, já tinha essa presença pública muito grande, já passou por muita coisa. Infelizmente, nós perdemos ele aí na véspera, no dia de domingo, aí, 18 de fevereiro. Ficam, inclusive, os meus sentimentos e os meus pêsames aí para esse empresário que foi tão relevante para o varejo brasileiro. E agora a gente segue no noticiário dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro, seguimos aqui comentando o que movimentou o mercado. Hoje, como eu falei para vocês aqui, o dia ele foi um pouco mais pacato, a gente viu menos liquidez por conta de o mercado americano estar fechado e também a gente teve poucos indicadores, né? O próprio boletim Fox foi adiado, então hoje o dia foi um pouco menos agitado aqui no mercado brasileiro. Mas nós tivemos algumas novidades, inclusive em questão de produtos, porque o Nubank, depois de ter anunciado várias vezes produtos de renda fixa aí nos últimos meses, né, ter ampliado o seu portfólio, o que tem sido acompanhado bem de perto por alguns analistas, ele anunciou hoje, nessa segunda-feira, né, que está lançando um CDB IPCA, um ativo de renda fixa que é prefixado e está atrelado aí ao IPCA, né, que é o indicador oficial de inflação aqui do Brasil. Ele está sendo disponibilizado de forma gradual para os correntistas do banco, ou seja, não necessariamente se você é correntista do Nubank que você vai conseguir comprar esse título já hoje. Ele está sendo disponibilizado aos poucos aí para os correntistas e tem 7 opções aí desse CDB. O investimento mínimo ele pode ser de R$100 a R$1.000, dependendo aí da opção que está adequada com o seu perfil de investidor. Além disso, ele conta aí com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, não, FGC, e vale destacar aqui, como eu falei, esse produto aqui ele vem nessa toada do Nubank de aumentar o seu leque de renda fixa, né? Isso porque ainda no mês passado, ainda em janeiro, o Nubank havia lançado um novo fundo de renda fixa com alocação majoritária em títulos públicos pós-fixados, esse fundo que é chamado de Nuselic Simples. Então a gente vê aí mais uma toada do Nubank querendo aumentar o seu leque de produtos, seu portfólio aí de títulos, de fundos e tudo mais. E a gente acabou de falar dele, que é uma companhia que, apesar de brasileira, está listada lá fora, e agora, aproveitando que a gente está num dia um pouco mais pacato do mercado nacional, a gente tem que falar efetivamente de uma companhia do exterior. Dessa companhia aqui, talvez esteja presente na sua mão, talvez você, inclusive, esteja vendo essa live para um produto deles. E a gente está falando da Apple, que nos últimos anos tem movimentado bastante o noticiário por questões regulatórias. Quem acompanha isso de perto tem visto que eles têm sofrido multas, né? As autoridades estão cada vez mais mais acirradas aí junto à companhia por questões regulatórias. Agora, o que surgiu foi a notícia de uma eventual multa de 500 milhões de euros a ser aplicada aí pela União Europeia. Essa notícia que, inclusive, eu tenho que dar os créditos aqui, porque é um furo do Financial Times, né? Eles que detalharam aqui essa questão, essa multa que ainda não aconteceu, mas, segundo o Financial Times, deve ser aplicada no próximo mês, no mês de março. Como eu falei para vocês, ela tem a ver com a Europa, né? Tem a ver com a unidade europeia. A expectativa é de que isso role já no mês que vem. E ela faz parte, nessa multa, né? Ela faz parte de um conjunto de medidas antitrust aí, sobre a Apple, que inclui também a proibição de regras no App Store, aquela loja de aplicativos do celular, que estariam supostamente prejudicando a livre concorrência, né? A multa deve ter deve equivaler aí, né, a 10% das vendas realizadas pela Big Tech no ano de 2023. E eu também destaco aqui que essa medida aqui ela vem após uma denúncia, uma queixa do Spotify, né, daquele aplicativo de música, que inclusive concorre com a própria Apple, né, que tem o seu próprio aplicativo de música lá, né, tem o Apple Music. O Spotify fez uma denúncia há vários anos atrás, lá em meados de 2019, e foi isso que teria motivado essa multa que ainda está para acontecer. Eles inclusive justificaram à época, né, que eles tiveram que aumentar o valor da assinatura do Spotify para arcar com despesas que eles estavam tendo por conta de um suposto domínio aí da Apple Music dentro da Apple Store. Então eles estariam prejudicando, né? A Apple estaria prejudicando a livre concorrência dos aplicativos dentro da sua loja aí, dentro da App Store. Isso estaria fazendo com que as autoridades regulatórias ficassem aí né, não vissem isso com bons olhos, e a gente deve ver então uma multa ser aplicada no próximo mês. E além disso, né, vale destacar esse contexto, né, como eu falei, as autoridades regulatórias estão cada vez mais acirradas em cima das big techs, que para evitar práticas que são consideradas anticompetitivas, a União Europeia vem desenvolvendo várias regras sobre essas companhias, impedindo aí várias questões, mudando bastante a maneira com que as companhias têm que se comportar, e nesse sentido, vale a partir de março desse ano, né, a nova lei dos mercados digitais, que traz aí várias proibições e permissões para as companhias do setor. Inclusive, eu vi que hoje tem gente aqui de Londres, lá da Europa, tem parte da audiência aí que vai sofrer na pele aí algumas dessas mudanças. Vai sofrer não, né? Mas quem vai sofrer no bolso é a Apple e outras big techs, mas vai ver essas mudanças acontecerem no dia a dia, né, com essas novas práticas regulatórias da União Europeia. E aproveitando o ensejo, também deixo uma boa noite aí para todo mundo que está entrando na live aqui nesses últimos minutinhos. Pessoal ainda comentando o falecimento do Abílio, de fato, uma grande perda aí para o Brasil, né? Uma grande perda para o varejo, que a gente comentou na live aqui um pouco mais cedo. E agora, ainda se mantendo no noticiário internacional, a gente tem que dar mais uma notícia que não tem a ver com multa, mas tem a ver com demissão em massa. Porque a gente está falando da Nike, dessa gigante do mercado esportivo, que anunciou que vai demitir 1.600 funcionários dentro de um plano para cortar US$2 bilhões em custos. Essa notícia saiu recentemente, né? Saiu hoje, e isso porque a Nike, né, comunicou que vai cortar ali 2% da sua força de trabalho global, que, como eu comentei aqui, corresponde ali a cerca de 1,6 mil funcionários. Isso integra esse plano da companhia de reduzir custos e reinvestir as economias dela em áreas que a companhia, né, que a Nike considera de grande crescimento, como esporte, saúde e bem-estar. E a Nike, né, une-se a um grande número de empresas, né, que inclui várias outras gigantes aí desse meio, né, desse nicho de varejo, de moda, de vestuário, né, que anunciaram cortes de emprego aí nas últimas semanas. Inclusive, eles deram um comunicado falando que a Nike, abre aspas, está sempre no seu melhor quando está na ofensiva. Ou seja, a gente vê uma companhia que está tentando controlar custos mesmo enquanto dentro de uma ofensiva. Eles que, no final de maio do ano passado, né, empregavam aproximadamente 84 mil pessoas, ou seja, bastante gente, segundo o relatório que eles mesmos publicaram, os dados oficiais da companhia. E vale lembrar que em dezembro, né, ou seja, pouco mais de um mês, a Nike ela anunciou uma redução das suas expectativas de vendas anuais para o ano fiscal, depois de relatar alguns resultados financeiros, né, uns resultados trimestrais que ficaram aquém das expectativas da companhia, né, do próprio guidance, né, do que eles esperavam entregar. E com isso, né, eles estão realizando esse plano de corte de despesas. Como eu falei para vocês, é um plano de corte de US$2 bilhões em custos. Isso inclui aí essa demissão de 1,6 mil funcionários, aí, de 1.600 trabalhadores da Nike que devem ser demitidos muito em breve. E agora, por fim, voltando aqui para o Brasil, mas não para falar de alguma ação específica, mas para falar com aquela notícia que geralmente a gente traz aqui no dia sobre Brasília, né, sobre o que está afetando política e tudo mais. E a gente teve uma notícia recentemente sobre a dívida de Cuba com o Brasil, uma notícia que é bem curiosa, porque o país diz que quer pagar a dívida com o Brasil, mas citou até mesmo um fator climático como impedimento, ou seja, Cuba aqui comunicando que até quer pagar essa dívida, mas deu aquela desculpa, né? Deu aquela desculpinha de que não vai pagar essa dívida, inclusive por conta de fator climático. O regime cubano, basicamente, manifestou para o governo brasileiro, né, a intenção de quitar a dívida que eles têm com o Brasil, mas apontou várias limitações para pagar no curto prazo. Se a gente contabilizar já os juros de mora, o débito de Cuba com o Brasil chega a US$671 milhões. No câmbio atual, isso dá 3,3 bilhões de reais, dinheiro para caramba. Enquanto as parcelas a vencer, elas chegam a 525 milhões de dólares, o que dá 2,6 bilhões de reais no câmbio atual. Os valores ainda estão em fase de conciliação, né, entre as equipes técnicas, tanto do Brasil quanto de Cuba, aí, segundo os dados do Ministério da Fazenda. Além disso, eu destaco aqui que integrantes do Ministério da Fazenda e as autoridades de Cuba, né, se reuniram já no início desse mês de fevereiro, um encontro que marcou a retomada das discussões sobre a dívida que a Havana tem com Brasília, cujo atraso vem se agravando desde meados de 2018, ou seja, tem bons anos aí que Cuba tem atrasado essa dívida com o Brasil. O Ministério da Fazenda, inclusive, foi questionado pela imprensa e afirmou que representantes de Cuba reconheceram, né, a dívida, reconhece a dívida, têm a intenção de pagá-la, mas aproveitaram ali esse encontro para ressaltar algumas dificuldades financeiras, como eu falei para vocês, inclusive algumas limitações que eles usaram para justificar tem a ver com fatores climáticos. Eles falaram que tem diversos choques externos que prejudicaram Cuba a pagar a sua dívida. Eu destaco aqui, né, que esse fator climático que foi citado com eles foi citado junto com vários outros pontos, né? Inclusive teve pandemia, teve os embargos americanos, né, que a gente sabe que é um ponto que o próprio governo, né, o regime cubano cita muito para justificar algumas questões internas, e também, como eu falei para vocês, as mudanças climáticas aí foram utilizadas pelo regime cubano para justificar esse atraso aí nessa dívida, que para nós, na nossa moeda local, é uma dívida bilionária que Cuba tem com o Brasil. Então a gente deve ver aí mais atualizações sobre isso em breve. Como eu falei para vocês, ainda tem fase de negociação. Recentemente foram que os integrantes lá do regime cubano se reuniram aqui com os membros do Ministério da Fazenda. Se a gente tiver mais atualizações sobre isso, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas do Suno Notícias. E bora para aquele momento então que a gente fala sobre os indicadores, porque amanhã eu já adianto aqui que a gente tem uma agenda extremamente pacata, mas hoje a gente teve alguns indicadores que foram divulgados que são relevantes. A gente teve inclusive o IBCBR, que a gente conhece como a prévia do PIB, né, aquele indicador que mensura ali o crescimento econômico, ele que foi divulgado pelo Banco Central na manhã de hoje e mostrou que a economia avançou ali em dezembro de 2023. Segundo os dados do BC, o IBCBR ele subiu o 0,82% na série livre de efeitos sazonais. No mês anterior, o IBCBR tinha subido 0,09%. E além desse indicador, tradicionalmente, né, geralmente às segundas, a gente traz aqui o boletim Focus. Acontece que, novamente, nessa segunda-feira, ele não foi divulgado e ele, inclusive, tem a previsão de sair ainda mais tarde nessa semana. Nas últimas, geralmente, ele estava saindo na terça, semana passada foi por conta do carnaval ali, do feriado, né, que ele saiu bem mais tarde, mas nessa semana ele vai sair só na quinta-feira. Isso em meio àquele clima de tensão ali das reivindicações dos funcionários do Banco Central, né, que estão fazendo uma série de paralisações, algumas reivindicações ali por conta do sindicato, e eles ampliaram ali o atraso na divulgação do relatório de mercado, né, do boletim Focus. Como eu falei para vocês, só na quinta-feira a gente vai ter contato aí com o boletim Focus, que mostra as projeções do consenso do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos, aí, incluindo IPCA, taxa Selic, dólar e tudo mais, inclusive o próprio PIB, né, que eu falei aqui que o IBCBR é a prévia do PIB, né. E amanhã, né, eu até geralmente dou spoiler aqui da agenda do dia seguinte, né, quando é sexta-feira eu dou spoiler da agenda da semana seguinte completa. Eu adianto aqui para vocês que a agenda de amanhã está extremamente enxuta, a gente não tem praticamente nada de muito relevante aqui para dar atenção, né, ficar de olho. Basicamente o que a gente tem são dados de transações correntes da zona do euro, que vão ser às 6 da manhã, mas afora isso a gente não tem nada que chame muita atenção. A gente tem alguns indicadores para serem divulgados lá nos Estados Unidos por volta do meio-dia, mas também nada que chame muita atenção, e a gente fecha a terça com dados de exportações, importações e balança comercial ali do Japão, nada que mexa com o mercado brasileiro. Mas, como eu falei, na quinta a gente deve ter, enfim, o boletim Focus aí, a divulgação desse indicador que é relevante aqui para o mercado brasileiro, né, que mostra um pouco sobre como é que está as projeções do consenso de mercado. E antes de fechar a live de hoje, já que a gente está nesses momentinhos finais, eu peço para que vocês acessem o link que está aí na descrição do aniversário da Suno, porque se você acessar esse link ou se você apontar, né, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que está no canto, né, se você está assistindo a gente pela televisão, né, ou pelo notebook, eu destaco aqui que você vai ter acesso a vários bônus. A gente tem 7 presentes, 7 bônus para você que apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link que está na descrição. São 7 bônus para comemorar o aniversário de 7 anos da Suno. Então é só você acessar o link que está aqui embaixo, incluindo um dos presentes aí que você tem, aí uma das coisas que você vai ganhar se você acessar, é o acesso a uma live que vai ser fechada. Então, não é igual essa aqui que você está assistindo Suno Notícias e que você joga no seu YouTube, você consegue acessar uma live que vai ser fechada, que vai ser feita só, né, em especial aí pro aniversário da Suno, e que você só consegue acessar se você tiver o link que está aqui na descrição ou, como eu falei novamente, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. É isso, com esses 24 minutinhos de live, a gente vai ficando por aqui. daqui, nesse dia que foi um pouco mais pacato, apesar de a gente ter um dia mais triste aí com o falecimento do Abílio. Hoje o noticiário foi bem mais pacato, mercado fechado lá nos Estados Unidos, dia de menor liquidez, mas amanhã a gente já está de volta aqui às 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui no canal do Sul Notícias, para trazer as principais novidades do mercado financeiro para vocês. Então, por hoje, a gente vai fechando. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live até aqui, especialmente quem comprou desde o comecinho. Uma boa noite a todos vocês, bons negócios e tchau, tchau.